da disponibilização de atendimento da atenção básica de saúde, a fim de evitar que os moradores daqueles residenciais tenham que se deslocar às suas unidades de origem ou ao centro de saúde Dr. Antonito Pires, posto do Varjão. Vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloca em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, rapidinho, há alguns meses atrás, eu não vou saber precisar quantos meses, nós tivemos uma discussão muito forte aqui, acredito que já faz pelo menos um ano, tá? Talvez mais, a respeito do atendimento dos moradores do residencial Nelson Trade. E aí, na época, levantou-se a questão e assumiu-se o compromisso da gerência de saúde de implantar provisoriamente uma unidade básica de saúde lá no Jardim Paraíso, para atender especificamente. Pois bem, passado aí mais de um ano, já tivemos a entrega das casas do Belo Horizonte, que só aumenta a demanda, e essas pessoas ainda estão referenciadas lá no centro de saúde Dr. Antonito Pires, ou seja, no posto do Varjão. Lá, o pessoal que mora no Nelson Trade está tendo que se deslocar até o posto do Varjão para poder ter o atendimento da unidade básica de saúde. Foi assumido compromisso aqui, presidente. Foi assumido compromisso pela gestão de saúde do município de implantar provisoriamente, porque o ideal, né, e o que se busca, inclusive com o esforço dos vereadores através da discussão das emendas impositivas, é a construção de uma unidade definitiva. Porém, até lá, a gente sabe que demora, né? Nós estamos com a creche do IP, que está há 7 anos sendo construída. Então, a média de tempo para uma construção pública aqui em Naviraí, eu acredito que no país inteiro, é muito alta, né? Então, não dá para esperar. Até lá, o que nós propusemos? E o que ficou acordado, na verdade? Ficou comprometido com a gerência de saúde que implantaria o serviço essencial de uma unidade de saúde. Não teria ainda o agente comunitário de saúde, não teria vacina, enfim, mas o atendimento médico com um recepcionista, um enfermeiro, inclusive ia revezar, né, e o médico, pelo menos. Pois bem, senhor presidente, já se vão, né, mais de 12 meses, acredito eu, e nós não temos nem previsão. Por isso eu estou cobrando agora o que já foi feito e quando será de fato implantada essa unidade básica, que ela não é nem a básica, é a básica do básico, né, que é o essencial somente para poder atender aquelas pessoas lá do Nelson Trade e agora também do Belo Horizonte, que estão sendo atendidas no posto do Varjão. Obrigado.
Coloque em votação requerimento do vereador Luiz Alberto Álvaro Silva Júnior, o Júnior do PT. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 77/2019, vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Marisélia Mazini Medeiros, gerente de assistência social, requerendo que sejam encaminhadas informações acerca da implantação de serviços do Cadastro Único no Jardim Paraíso, seja através da ampliação do prédio do CRAS 2 ou outra forma de melhor convier à administração municipal. Tal requerimento justifica-se pela grande dificuldade que os moradores da região do Jardim Paraíso enfrentam, tendo que se deslocar até o centro da cidade para o cadastramento, atualização e demais serviços vinculados ao CAD Único. Vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloca em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Rapidinho, senhor presidente. Também encaminhamento com compromisso assumido pela administração lá, quando realizada pelo deputado, ex-deputado estadual João Grandão, né, que era presidente da Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa, em parceria com o município, na pessoa do vereador Josias, realizaram aqui nessa casa uma audiência pública com o tema O Futuro do Jardim Paraíso. E dessa audiência pública saíram alguns encaminhamentos, dentre eles a implantação do CAD Único lá no Jardim Paraíso. Não tem o menor cabimento uma população daquele entorno de quase 15 mil pessoas, se não estiver passando disso, ter que se deslocar de lá, daqueles bairros, até a Seleta, aqui onde fica o CRAS 1, para fazer às vezes, presidente, uma atualização de cadastro do Cade Único, que precisa ser feito, e muitas vezes perdendo a viagem ainda. Então, é uma medida simples, que a gente vem defendendo há muito tempo, da descentralização do serviço público. Não é, a gente não tem que obrigar o morador dos bairros a vir para o centro para ter o atendimento público. A gente tem que fazer o inverso, é levar o serviço público para os bairros para facilitar, assim como a lógica das unidades básicas de saúde, todo o serviço público
me precisa funcionar parte,
dessa
vereador,
forma, por favor.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, até porque nós fizemos uma indicação também, solicitando porque esse vínculo comprometendo a população para se deslocar de um bairro até o centro da cidade por causa de um cadastro é um absurdo. Às vezes a pessoa tem uma criança, é portador de uma deficiência, né, uma pessoa especial, idosos, né, então isso é um absurdo. De fato, nós fizemos na época uma indicação ao prefeito que, aliás, já deveria ter tomado essa medida. Obrigado, vereador.
É porque essa não tem só um ano, essa já tem dois, pelo menos, dois anos. E assim, para concluir, presidente, é o básico. O que nós estamos pedindo aqui é o básico. Tá? Todos os programas assistenciais do governo federal, todos, habitacionais, a carteirinha do idoso, o passe livre, enfim, os programas do Fome Zero, do Bolsa Família, todos os programas do governo federal, necessariamente e obrigatoriamente precisa ter o cadastro único das famílias. Obrigatoriamente. Então, não tem condições de você deslocar pessoas que muitas vezes não têm meio de locomoção, muitas vezes idosos, crianças, como bem disse o vereador Josias. Uma medida simples, já podia ter sido feita, enfim, mas cabe a nós cobrar aquilo que não está sendo realizado. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 54/2019, vereadores autores, Lourdes Eleibroque e Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo deputado, senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, com cópia para o excelentíssimo senador, senhor Davi Samuel Alcolumbre Tobelém, presidente do Senado Federal, indicando que seja aprovado o projeto de lei número 1568, de 19 de março de 2019, que altera o decreto de lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e a lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, para aumentar a pena mínima do crime de feminicídio e para estabelecer que as penas aplicadas em decorrência da prática de aludido crime deverão ser cumpridas integralmente em regime fechado pelo condenado. Justificativa. Sabemos que o feminicídio é uma hipótese qualificadora do crime de homicídio doloso, descrito no artigo 121, parágrafo 2, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Essa hipótese caracteriza-se quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões de condições de ser do sexo feminino. Segundo a referida lei, que introduziu esse novo tipo penal, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher e parâmetros conceituais do que é violência doméstica, por sua vez. Estão previstos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. Altera o Código do Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e da Outras Providências, conhecida como a Lei Maria da Penha. As supracitadas leis trazem um maior grau de proteção às mulheres, pois prevêem repressão mais acentuada para aquelas que praticam violência tamanha, que gere a morte de uma mulher por conta de sua condição de sexo feminino, Tendo em vista a importância desses dados, é que apresentamos nosso apoio e solicitamos dos excelentíssimos deputados e senadores a aprovação do projeto de lei número 1568, de 19 de março de 2019, pois o mesmo traz uma nova proposta à causa da proteção da mulher e ao combate à violência de gênero e doméstica, proibindo o cumprimento da sentença em regime aberto ou semiaberto e provendo o cumprimento total da pena em regime fechado, retirando toda a progressão de pena e ainda aumentando o tempo mínimo da prisão de 12 para 20 anos. Medidas rígidas, como esta proposta do projeto de lei, são necessárias, uma vez que a cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil vítima de violência. Vereadora autora, Lourdes Ellerbrock e Rosângela Farias Sofa.
Solicito à primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 55/2019, vereador autor Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, o expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Stefano Andrade de Brida, diretor regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, AGESUL, com cópia para sua excelência, senhor Antônio Vaz, deputado estadual, indicando que seja viabilizada a pavimentação asfáltica nos limites do posto fiscal até o distrito do Porto Caiuá, na rodovia MS-489. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois a rodovia supramencionada encontra-se em situação precária pela falta de pavimentação asfáltica e, com isso, tem dificultado os motoristas que trafegam pela mesma, por ser um trajeto mais perto para chegar até os limites do estado do Paraná, atravessando pela balsa. Diariamente, nesta rodovia, há um grande fluxo de carretas que fazem uso da mesma para o escoamento da produção agrícola, transportando soja, milho, gado, leite, etc. A solicitação é um anseio da população ribeirinha, que reside às margens do rio Paraná. A obra visa garantir a segurança dos moradores e dos caminhoneiros. Diante do exposto, torna-se imprescindível o atendimento dessa propositura, que trará segurança aos munícipes. Vereador autor Josias de Carvalho.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias.
Eu quero agradecer a presença do Geninho do Sul News, obrigado pela presença. Também o ex-vereador Jaime Dutra, sempre assistindo aqui às decisões dessa Casa de Leis, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria aqui de acrescentar que essa produção, né, ela é muito mais intensa e forte do que nós imaginamos. Até porque naquela região tem várias fazendas grandes, como podemos citar aqui a fazenda Vaca Branca, Touro Branco, ali a Balança, tem várias fazendas naquela linha ali, que fazem essa produção, tem essa produção de boi, do soja, do algodão. E as pessoas que carregam ali, os motoristas, eles preferem passar ali pelo Porto Caiuá e nessa BR aqui, que é a MS-489, né, essa rodovia. Até para encurtar caminho e despesas. E o fluxo é muito grande. Então, nós estamos pedindo para que faça a pavimentação, porque ali nem sequer, vereadora Lourdes, tem um cascalho, né? Eu passo algumas vezes lá e fica à mercê ali da sorte, porque é muito barro, muita lama, é um trecho pequeno e que o Estado deveria se responsabilizar o mais rápido possível para poder fazer ali essa pavimentação asfáltica. A gente sabe que o governo... Pois não, vereador?
Vereador, só para complementar aí sua indicação, aqueles 17 quilômetros lá, o Ivan, semana passada, terminou o serviço lá ontem. Cascalho, já jogou o cascalho ali, certo? Onde o prefeito, o doutor Isauri, autorizou, e ele pegou o cascalho ali de uma fazenda, se eu não me engano, a Touro Branco. e jogou na estrada. Está tendo melhorias nesses 17 quilômetros, sim, mas a pavimentação também